apresentar agora mais um exemplozinho, tirado do nosso livro da Estatística para Curso de Engenharia Informática. Olha só que interessante este exemplo aqui, que mostra, digamos assim, o alto grau de profissionalismo desse setor de RH dessa empresa. Após um processo de seleção para preenchimento de duas vagas para engenheiro, uma empresa chegou a um conjunto de 9 engenheiros e 6 engenheiros, todos com capacitação bastante semelhante. Após todas as dinâmicas de grupo, né, fez o pessoal caminhar sob brasas, fez o pessoal fazer teatro, aquela coisa toda, né, chegou nesse ponto. Indeciso, o setor de RH decidiu realizar um sorteio para preencher as duas vagas oferecidas. Olha que profissional, vamos fazer um sorteio. Né? Construa um modelo probabilístico para essa situação e qual é a probabilidade que ambos os selecionados sejam do mesmo sexo. Olha só que joia isso aí, né? Já imaginou você passar 6 meses no processo de seleção e depois eles olha, sorteamos você. Você diz, pô, que legal. Podia ter sorteado no início, pô, pouparia todo esse trabalho. Então vejam que interessante. Primeiramente, o que pode acontecer? Você tem lá 9 homens e 6 mulheres. Você vai sortear o primeiro. Pessoal, esse sorteio aqui vai ser sem reposição. Quem for sorteado no primeiro, já está sorteado. Então, reparem o que pode acontecer. Há 9 quinzeavos de chance, de sair um homem. E aí, o que acontece com o novo espaço amostral? Ele passa a ter 8 homens e 6 mulheres. Estão vendo aqui? Ó? Sorteou um homem. Reparem. Usando aquela nossa definição. Quantos resultados nós temos no total? Temos 15. Desses, quantos são homens? 9. Então, a probabilidade de tirar um homem, 9 quinzeavos. Certo? E no outro caso, qual a probabilidade de tirar uma mulher? 6 no total de 15, 6 quinzeavos. Repare, se eu tirar um homem, esse passa a ser o meu novo espaço amostral. Eu tenho 8 homens, 6 mulheres. Agora eu não tenho mais 15, eu tenho 14. Se eu tirar uma mulher, meu espaço amostral passa a ser esse aqui, 9 homens, 5 mulheres. Ok, o que pode acontecer em seguida? Segundo sorteio. Olha lá. Qual é a probabilidade de eu tirar um homem nesse segundo sorteio? Eu tenho 8, um total de 14. 8, 14 avos. Uma mulher, 6, 14 avos. Nesse aqui de baixo, 9 homens em 14. Então, tenho 9, 14 avos. E 5, 14 avos de mulheres. Reparem, pessoal, essas probabilidades aqui, elas dependem do que aconteceu previamente. Essas aqui são probabilidades condicionadas ao que aconteceu previamente. E aí, qual será o resultado? Reparem. Nesse primeiro caso aqui, foram 2 homens. Eu sorteei um homem no primeiro, outro homem no segundo. Nesse aqui foi, sorteou primeiro um homem, depois uma mulher. Nesse aqui, primeiro sorteou uma mulher, depois sorteou um homem. E depois, aqui embaixo, 2 mulheres. Reparem, pessoal, são 4 resultados possíveis. Esse aqui é o teu espaço amostral, é o que pode acontecer. Certo? Os 2 sorteados seriam homens, o primeiro homem e o segundo mulher. Primeiro mulher, segundo homem e os 2 mulheres. Tá vendo? Então, o nosso modelo, pessoal, esse aqui é o espaço amostral. No modelo probabilístico, eu tenho que calcular as probabilidades de cada um desses resultados. Isso aqui que eu apresentei para vocês é uma coisa chamada árvore de probabilidades. A gente usa bastante ela em situações práticas. Essa história aí de sorteio, de realizações, tal, você esquematiza tudo isso. É muito mais fácil fazer isso. Para a maioria das pessoas, consegue entender melhor quando as coisas são apresentadas dessa maneira assim, gráfica. Tem pessoas que têm grande capacidade de raciocínio abstrato, não precisam fazer isso aqui. Elas intuitivamente encontram os resultados lá. Mas algumas pessoas precisam disso aqui. Então vejam. Qual é a probabilidade dos 2 serem homens? É a probabilidade do primeiro ser homem vezes a probabilidade do segundo ser homem, supondo que o primeiro foi homem. Então qual é a probabilidade do primeiro ser homem lá naquela árvore? A gente tem 9 quinzeavos. Vezes a probabilidade do segundo ser homem, supondo que o primeiro foi homem. 8, 14 avos. É a regra da adição, a regra do produto, perdão, que nós vimos no início da aula. E essa probabilidade dá 0,3429. Depois, a probabilidade de homem e mulher, né, do primeiro ser homem e do segundo mulher. Então temos aqui essa situação. Probabilidade de primeiro ser homem vezes probabilidade de segundo ser mulher, supondo que o primeiro foi homem. Então temos 9 quinzeavos vezes 6 quatorzeavos. Ah, 25,71%. Depois, primeiro mulher e o segundo homem. Então, probabilidade do primeiro ser mulher vezes probabilidade do segundo ser homem, supondo que o primeiro foi mulher. 6 quinzeavos vezes 9 quatorzeavos, 0,2571. Olha que interessante, né? Deu um resultado igual aqui. Tá? Lembre-se das aulas lá do ensino primário, a ordem dos fatores não altera o produto. Olha aqui, 9 quinzeavos vezes 6 quatorzeavos, 6 quinzeavos vezes 9 quatorzeavos. E, finalmente, a probabilidade dos dois serem mulheres. Primeiro, mulher, vezes probabilidade do segundo mulher, dado que o primeiro foi mulher. 6 quinzeavos vezes 5 quatorzeavos, 14,29. Se vocês somarem isso aqui, vai dar 1. E tem que dar 1, porque só os 4 resultados possíveis. Qual é, então, a probabilidade dos dois sorteados serem do mesmo sexo? É a probabilidade da união dos dois eventos. Por quê? Se ocorrer esse evento aqui, ou este outro evento aqui, ou ambos, vai ocorrer o evento sorteado do mesmo sexo. Lembrem-se da aula passada, a definição de evento união. Agora, tem uma definição também importante aqui, pessoal. Esses dois eventos, os dois homens, ou os dois sorteados mulheres, esses eventos aqui, eles podem ocorrer simultaneamente? Ao mesmo tempo, os sorteados podem ser homens ou podem ser mulheres? Não, pessoal. Esses dois eventos são mutuamente exclusivos. Aí, a regra da adição fica mais fácil. Porque se eu quiser calcular a probabilidade da união desses caras aqui, ó, eu não preciso descontar a intersecção, porque a intersecção entre eles é o conjunto vazio. E a probabilidade de ocorrência do conjunto vazio, segundo aquelas propriedades que estudamos lá na outra aula, vale zero. E aí, então, nós temos probabilidade de ser do mesmo sexo será a probabilidade de primeiro homem, intersecção, segundo homem, mais probabilidade de primeiro homem, intersecção, segundo mulher. E essas probabilidades já foram calculadas. Tá? Mas olha aqui, eu fazendo a expansão delas pela regra do produto. Olha lá. 9 quinzeavos vezes 8 quatorzeavos mais 6 quinzeavos vezes 5 quatorzeavos. Tenho ali 0,4858. 48,58% de chance. Vejam que interessante aqui, pessoal, que eu defini um modelo, tudo que podia acontecer, e eu defini um evento de forma verbal. O nosso problema, todo em probabilidade, exercício de probabilidade, é isso. Eu defino um evento que me interessa de forma verbal. Aí eu tenho que traduzir isso em termos de eventos, de conjuntos do meu problema. Isso, às vezes, é um pouco complicado. Então, eu recomendo a vocês que pratiquem bastante. Vocês têm um monte de exercícios para praticar, exercícios complementares, exercícios que vocês vão entregar e tal, e que são importantes para isso. Então, vamos ver aqui uma outra coisa interessante. Né? Tô a fim de saber sobre o conceito de probabilidade, inclusive probabilidade condicional. As duas referências nós já citamos na aula anterior. O livro do meu colega Pedro Barbeta, no seu capítulo 7, e o livro excelente do Lopes, capítulo 3. Fala sobre essas diversas possibilidades aí, probabilidade condicional, independência, muito interessante, tem vários exemplos lá. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar num conceito extremamente importante, que é o conceito de variável aleatória. Certo? Nós vamos ver o que é isso, vamos estudar as distribuições de probabilidade para variáveis aleatórias discretas e contínuas, e estudar uma coisa muito importante, duas coisas muito importantes, chamadas valor esperado e variância. Agora eu peço a vocês o seguinte, olha, probabilidade, pessoal, estatística em geral, você tem que praticar, você tem que fazer exercícios, você tem que estudar, resolver problemas. Probabilidade exige mais ainda do que isso. Alguns de vocês estudaram probabilidade no ensino médio. Alguns estudaram no ensino médio, tá? E isso pode ter sido há um pouco tempo, ou há muito tempo, e outros não estudaram probabilidade no ensino médio. Então é necessário, mesmo esses que já estudaram, que revisem tudo, que estudem. Muito bem, isso aí. Façam todos os exercícios. E muito importante, eu gostaria de deixar bem claro aqui, pessoal, vocês têm que fazer os exercícios complementares, anotar as dúvidas, entrar em contato com os tutores, anotar as dúvidas também para as videoconferências, observar os exercícios resolvidos, certo? Exercícios resolvidos, certo? E também, não se esqueçam, né? É necessário grande afinco, grande disciplina para entender esse conteúdo. Não é um conteúdo difícil, mas exige dedicação. Então, até a nossa próxima aula de variáveis aleatórias, a qual eu espero ansiosamente. Até mais.